É difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Judite França e Paulo Ferreira, no Ainda Bem que Faz essa pergunta, vamos falar de vacinação enguiçada, descobrimentos, mas Paulo, começamos por olhar para o espelho.
Exato.
Já olhei várias vezes esta manhã.
Exato, e não nós, mas alguém olha para o espelho e faz o seguinte: espelho meu, algum especialista em direito constitucional mais brilhante do que eu?
Não vou dizer a Branca de Neve, mas...
Ou a bruxa da Branca de Neve, não é?
Ou a bruxa da Branca de Neve.
Não é o mas, caso, não é o caso.
Não é o caso de todo. Quem é que pode gabar-se disso, Paulo?
Ora, Marcelo Rebelo de Sousa, claro está, não é? O Presidente da República volta a provar que mantém muito bem apurado o seu faro constitucional. Enviou então o diploma de eutanásia para o Tribunal Constitucional. Foi na altura alvo de muitas críticas por parte de quem defende a lei aprovada no Parlamento, mas ontem chegou a notícia então. O Presidente da República tinha razão na argumentação jurídica que o levou então a pedir esta vistoria ao Tribunal Constitucional. O Tribunal chumbou a lei por questões formais da redação do texto e das garantias que são dadas ou não na aplicação da morte assistida. A porta fica aberta para o princípio da eutanásia, esse não foi chumbado. O Tribunal Constitucional acha que ele cabe na Constituição, mas não com esta redação do diploma. Portanto, Marcelo 1, crítico 0.
E ainda se gabou de saber muito sobre constitucionalismo hoje de manhã no site da Presidência.
Obviamente, isso sabe.
Claro. Nuno Graciano vai apresentar a candidatura ao Chega no padrão dos descobrimentos. Será que tem receio que o monumento vai mesmo abaixo? Vai-se amarrar ao padrão dos descobrimentos?
Essa apresentação vai ser hoje à tarde e dizem que de facto enfrenta o padrão dos descobrimentos em Belém e que é simbólica, não é?
Dizem que é por ser em memória desta fase da história que o padrão representa, por ser uma obra do Estado Novo, feita propositadamente para glorificar esse passado e também, claro, porque deu polémica, podia lá o Chega deixar passar uma polémica, pegando numa outra polémica, esta com o deputado do Partido Socialista, Ascenso Simões, que ainda há duas, três semanas, sugeriu que o padrão implodisse, por ser, lá está, um monumento a esse passado e mandado fazer por esse passado mais recente.
Claro, já percebemos então a escolha de lugar, mas e sobre a escolha de Nuno Graciano?
Olha, vou-me cingir ao comunicado do Chega, porque o antigo apresentador de televisão foi escolhido pelo partido por ser, e passo a citar, conhecido como um português lutador e um homem de convicções, sem qualquer vestígio de politicamente correto, representando assim o espírito do partido. Bom, não se conhece ainda muito o pensamento político de Nuno Graciano, mas sabemos algumas coisas sobre o que o senhor pensa. Por exemplo, em 2018, numa entrevista ao Diário de Notícias, dizia, abro aspas, os filhos que maltratam os pais, no mínimo, deviam apanhar prisão perpétua. Não sei como explicar que no mínimo e prisão perpétua não ficam muito bem na mesma frase, mas tirando isso, também sugere a pena de morte para outros crimes. Portanto, se calhar o no mínimo era em relação a isso. É provavelmente muito cedo esta manhã para falar deles. Graciano é demasiado gráfico para falar de pedofilia, por exemplo. Mas como se costuma dizer, não se estragam duas casas. O Chega quer reintroduzir a pena de morte para crimes considerados muito graves. Graciano também quer cortar o pio, literalmente, aos pais ou familiares que violem os filhos. Em termos de iniciativa legislativa, estamos conversados. Já sobre Lisboa, não sabemos ainda. Uma coisa é certa, com Graciano, nem o padrão dos descobrimentos vai abaixo, nem os florões são arrancados da Praça do Município. Com jeitinho, ainda temos uma reedição da exposição do Mundo Português na zona de Belém, em Lisboa.
Bem, mudando de assunto, mas não há nada que corra bem na vacinação na Europa?
Mas desta vez é daquelas coisas que não somos só nós, a Europa inteira, não é? O processo está muito enguiçado.
E está cada vez pior. O processo de compra e fornecimento das vacinas continua todo embrulhado e a Europa está muito atrás de muitos países que foram mais eficazes para garantir o medicamento. Falamos, por exemplo, de Israel, do Reino Unido ou dos Estados Unidos, e agora as autoridades europeias também entraram numa espécie de bloqueio e cancelaram a vacina da AstraZeneca, isto depois de algumas mortes em pessoas que a tinham tomado. Não há evidência científica comprovada ainda entre uma coisa e outra, mas ainda assim 19 países europeus decidiram deixar então de administrar essa vacina por precaução. Portugal já foi um deles, o que vem atrasar ainda mais o processo de vacinação, a começar pelas escolas. Isto anda de facto facto tudo muito enguiçado mesmo.
Ainda bem que faz essa pergunta nas manhãs 360, sempre com o Judito França e o Paulo Ferreira na Rádio Observador e também em podcast.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.